Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Me alegro em extremo de estar aqui na tua presença, na presença de vocês, de junto com você, poder estar construindo este templo, esse lugar de adoração, que é o lugar onde o Senhor é adorado. Talvez nós pudéssemos ter mais pessoas se nós pensássemos de outra forma, se agíssemos de maneira diferente, mas tem sido o que Deus tem colocado no nosso coração. E nós não temos que nos justificar por nada, simplesmente trabalhar, viver, buscar cada vez mais conhecer a face de Deus. E a face de Deus se conhece através da palavra dele. Não há outra forma, não há outro meio. E é isso que nós privilegiamos aqui na nossa igreja. Amém, queridos? Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Jesus, um com o Pai. O sentimento de união, ele é tremendo. Postei essa entrada em alguns lugares na internet, as pessoas gostaram. O sentimento de união é tremendo. Sentir-se amado, suportado, ter onde se consolar, um porto seguro, são partes essenciais da vida humana, no relacionamento com outros seres humanos. Mas há noites escuras demais, há dores muito agudas, há frio que o cobertor não esquenta. Para essas e outras situações, Deus é a única solução para nós. Quando as luzes se apagam e você está deitado no seu quarto, só você e Deus, é Ele que te consola.
Aleluia.
Não há pastor, líder eclesiástico, não há. Apenas a intimidade sua com Deus que vai definir como você vai lidar com essas dificuldades. Jesus, no momento da sua maior dificuldade, a crucificação, ele sentiu a dor do desamparo e ele clamou: meu Deus, por que me desamparaste? Ele pergunta a Deus algo que ele sabia a resposta. Ele faz uma pergunta porque o grau de sofrimento dele era tremendo naquele lugar. E o Senhor não pode compactuar naquele momento com Cristo, porque o meu pecado, o seu pecado estava sobre os ombros de Cristo. A resposta para isso é para que se cumprisse a palavra de Deus. Por que que Deus o abandonou naquele momento? Para que se cumprisse a palavra de Deus. E para que o nosso pecado ele não fosse mais um inibidor, ou um bloqueio, ou um muro para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Através do sacrifício de Cristo, eu e você temos acesso ao Pai. A dor de Jesus Cristo, ela teve uma finalidade: curar a minha dor e a sua dor. O versículo que ficou da semana passada é João 10:32, que diz: então, Jesus então lhes disse: tenho-vos mostrado muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas quereis me apedrejar? O sacrifício de Cristo foi único, não há outro sacrifício a ser feito. Não há nada que você possa fazer, não há nada que você possa dispor, porque o sacrifício ele já foi feito e ele é único. A nossa obediência honra o seu sacrifício e é a única coisa que é requerida de nós, obediência, mais nada que isso. Que o Espírito Santo possa gerar em nosso coração a fome e a sede pela palavra de Deus.
Aleluia.
Algo que o salmista expressa: assim como a corça, da mesma maneira que a corça anseia por águas, assim tenho sede. Que o Senhor possa gerar no meu coração e no seu coração esse tipo de sentimento, esse tipo de desejo. Nada é mais importante do que o relacionamento seu com Deus. Nada é mais importante que o meu relacionamento com Deus. Ele está acima do meu relacionamento com a minha filha, do meu relacionamento com a minha esposa, do relacionamento com os meus pais. O meu relacionamento com Deus, ele é acima de todas as coisas. Almeje isso, busque isso e viva isso em nome de Jesus.
Amém.
A palavra de hoje, eu mudei de última hora. O título anterior era As Obras Testificam de Jesus e eu mudei. Deus, nome ou um título? Quando nós vemos a palavra Deus, o que vem à nossa mente? Será que o nome de Deus é Deus? Ou apenas é um título ao qual nós nos referimos a ele? como eu falo, minha esposa, minha filha. E nós vamos trabalhar um pouco em cima deste título. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 10. Estamos quase finalizando João 10. João capítulo 10, versos 22 em diante. João capítulo 10, versos 22 em diante. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Verso 28, primeiro versículo, só para te situar onde que é. Nós estamos na festa da dedicação. Verso 28, Jesus Cristo diz: eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um, foi o título da semana passada. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejas? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço, não me credes. Crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, lemos a tua palavra. A tua palavra que é rica, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra que nos alimenta e nos dá a direção. Queremos, Pai, mais uma vez ouvir a tua voz. Precisamos, Pai querido, compreender os teus ensinamentos e para isso estamos aqui. Não queremos, Pai querido, ouvir discurso humano, mas nós queremos ouvir a tua voz. Pai, me coloco na tua presença mais uma vez como instrumento da tua vontade, pedindo a ti que o Senhor me abençoe, Pai, para que eu possa trazer, Pai querido, a verdade que está contida na tua palavra ao coração dos meus irmãos. Perdoa-me, Pai, por toda fraqueza, por toda falha, por todo erro. Eu peço, Pai querido, que o teu espírito de entendimento seja sobre as nossas vidas, para que nós possamos receber para os nossos corações uma mensagem santa vinda direta do teu altar. Em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Deus, no meu título, o incômodo tinha sido gerado, criado. Aqueles homens não podem suportar a pessoa de Cristo, seus atos, suas palavras, sua presença. Tudo que você lê, tudo que você ouvir, lembre-se sempre que estou falando em relação à igreja também. Quando eu falo Cristo, eu estou me referindo à igreja, estou me referindo a você. Aqueles homens não podem suportar a pessoa de Cristo. Seus atos, suas palavras, sua presença. Cada ataque, ele é frustrado, porque Deus é soberano e poderoso. E cada ataque que eles deflagram contra Cristo, causa dano neles. As curas realizadas por Jesus são incontestáveis. Suas palavras não podem ser combatidas. Sua presença exala o amor do Pai. No que diz respeito à reação deles perante o que Jesus diz: eu sou filho de Deus, eles estão parcialmente certos. Jesus realmente está se fazendo igual a Deus. É uma verdade. Segundo, eles estão parcialmente errados. Como é isso, pastor? Eles estão parcialmente certos e parcialmente errados, sim. Porque a presença de Jesus Cristo como Deus não cria um outro Deus. Não há uma blasfêmia no sentido de que há uma divindade a mais. Jesus Cristo é Deus com o Pai, como o Pai. E terceiro, eles estão profundamente enganados. Eles estão parcialmente certos. Eles estão parcialmente errados. e eles estão profundamente enganados, porque eles não entendem o sentido das Escrituras. Eles leem as Escrituras e interpretam conforme o coração deles. Eles não conseguem entender a pessoa de Jesus Cristo cumprindo a vontade do Pai, porque eles nunca conheceram a Deus, o Deus que eles servem. Quantas pessoas não entendem nada de Jesus Cristo porque não conhecem o Deus das Escrituras? A Bíblia ela é usada como um manual, ela é usada como um instrumento de afastar maus espíritos, como um símbolo. Mas se você não se debruça no estudo da palavra de Deus, você não conhece esse Deus. E aí é uma leitura corrida da Bíblia, muitas vezes não vai te trazer nada de conhecimento. Para esses judeus foi assim. Eles ouviam a própria palavra, o próprio verbo da vida, e eles não conseguiam reconhecer aquele homem. Tudo que Jesus representa aponta para ele o escândalo da realidade das suas vidas. Quando você expressa o que Jesus é em meio aos seus, as pessoas veem você como escândalo. Você incomoda. O que eles podem fazer é dizer: nós temos que calá-lo. Nós temos que dar um jeito dessa pessoa fechar a boca. E aí, no caso de Jesus Cristo, a gente vai ver na semana que vem que eles pegaram mais uma vez em pedras para tentar apedrejar. No nosso âmbito Brasil, você não vê esse tipo de situação, mas as pessoas elas atacam você com veemência e com violência, de acordo com o que você pensa e o que você expressa. Edilene estava compartilhando hoje, quando ela aprendeu que ela tem a certeza da salvação, mas quando ela afirma isso, as pessoas olham para ela e falam assim: como você é soberba. Porque a pessoa não tem, ela ataca. Um casamento centrado no Senhor. Vi outro dia na internet, a moça postou assim: finalmente estou livre deste mala, vou viver a minha vida. E eu escrevi embaixo: tristeza, eu sinto tristeza pela sua experiência, mas isso não é uma regra. Eu vivo um casamento de Deus e abençoado. Mas as pessoas, elas se incomodam com o que você tem, o que você é, e fizeram a mesma coisa com Jesus. Nós temos que calá-lo. Mas a voz de Cristo, como a sua voz orientada pelo Espírito Santo, não pode ser calada. Como a torrente das águas não pode ser detida. Como o vento que sopra, como o nascer do sol, não pode ser contido, assim é a voz daquele que fala em nome do Senhor. Quando você testifica algo que procede de Deus, as suas palavras elas vão ecoando, ecoando, passam por gerações e sempre dão o fruto que o Senhor espera. Segue então outra repreensão aos religiosos. Nós vamos começar meditando em João capítulo 10, verso 34. Jesus lhes respondeu: não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Eu sempre tive dificuldade com esse versículo. Parece que é confusa a construção, parece que não traduziu direito. Jesus lhes respondeu: não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Mas conforme nós formos caminhando, você vai ver que a coisa tem muito e muito sentido. A verdade das declarações de Jesus não veio dele mesmo. Quando ele diz, eu sou o Filho de Deus, ele não está falando algo que procede dele, do que ele pensa, do que ele acha. Mas vem das Escrituras. Que Escrituras? As Escrituras que aqueles judeus diziam, que seguiam. Jesus, ele se isenta do delito, dizendo que o que ele era acusado estava errado. Mas ele não deixa de contar, ele não diz, eu não sou o Filho de Deus, porque não seria uma mentira. Ele adapta então a sua resposta às pessoas. Ele tem que falar com aquelas pessoas de forma que ela entenda. Nós temos que conseguir traduzir o que nós ouvimos e aprendemos para as pessoas de forma que elas entendam. Se você levar a pessoa ao Evangelho que nós estamos falando aqui, na consistência que nós falamos, e nós não somos melhores que ninguém, o que acontece é que muitas vezes você mata a pessoa e afasta ela. Estava conversando com a Edilene ali fora, não vou citar o nome, mas a pessoa ouviu algo que o incomodou. Por quê? A pessoa não está preparada para esse tipo de palavra. E se você não sabe discernir e não fala a coisa conforme a pessoa consegue ouvir e entender, é a mesma coisa que você não tivesse falado nada. É por isso que a gente vem culto após culto construindo o teu cristianismo, construindo o meu cristianismo, para que cada vez mais a palavra ela entre no teu coração de uma forma tranquila e não agressiva. Ele adapta a sua resposta às pessoas, em vez de dar uma explicação completa do fato, pois julga ser suficiente para o momento exibir a maldade deles. Jesus lhes rebate com a sua própria lei, distanciando-se novamente das instituições de Israel. Por que que Jesus Cristo se distancia? Porque o que aqueles homens interpretavam estava errado. Jesus Cristo não pode compactuar com algo. Se você hoje for para uma outra igreja e você ouvir um culto ou ouvir uma pregação na televisão, pode gerar um certo incômodo em você pelas coisas que você vai ouvir. Porque o teu ouvido está um pouquinho mais afinado em relação à voz de Deus. Que é aquilo que a gente vem tratando no Evangelho de João capítulo 10. Aqueles que conhecem a Cristo ouvem a sua voz. Quando a voz ela entra errada, estranho. Um louvor ou outro, nós começamos a cantar e entramos desentoados, parece que está alguma coisa errada. É a mesma coisa quando a palavra que é ouvida, ela não é correta. Jesus Cristo se afasta daqueles homens. O termo lei se refere ao Antigo Testamento inteiro, ou qualquer parte dele. De onde veio essa afirmação de Jesus Cristo? Eu disse, vós sois deuses. Jesus Cristo ele não tirou da cabeça dele, porque ele trabalha com o que já foi escrito. Salmos 82:6. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Um salmista está falando isso. Na verdade, ele está sendo porta-voz de Deus. E Deus está falando para aquele ou para aqueles homens. Vocês são deuses. Deuses no minúsculo. Vocês são todos filhos do Altíssimo. Mais que um elogio, se você ler esse salmo, você vai ver que o contexto é similar do João capítulo 10. Naquela época, as pessoas que eram levantadas como autoridade, em vez de zelarem pelas pessoas, elas maltratavam. Elas faziam com que as pessoas fossem oprimidas de tal maneira para que eles pudessem recolher o dinheiro, ser muito bem mantido. E aí o salmista olha para aqueles homens que eram sacerdotes, que eram juízes e fala assim, sois deuses. Essa passagem das Escrituras prova que a palavra Deus no minúsculo, ela é corretamente usada para se referir a outros que não o nosso Deus no maiúsculo. É por isso que o título da palavra é Deus é um nome ou é um título? Porque se fosse nome, ele no salmista não podia dizer vocês são deuses, era blasfêmia. Então, Deus é um título. Não é um nome. O nome de Deus não é Deus. É apenas um título, como falo, meu pai, meu irmão, meu tio. É claro que nós temos uma reverência, porque quando nós falamos de Deus, nós falamos do nosso Altíssimo Senhor. Mas é um título. É apenas um título. Se há outros a quem Deus, com D maiúsculo, pode dirigir-se como Deus, Deus no minúsculo, com que base esses judeus podem dizer para Jesus Cristo que ele está errado? Porque Jesus Cristo está falando, eu sou filho de Deus. E nesse salmo, Deus está falando para aqueles homens, vocês são deuses e filhos do Altíssimo. Se a própria Escritura, Deus está chamando, por que que Jesus Cristo não pode assumir para ele esse cargo? Claro que se você aparecer em qualquer âmbito cristão e falar, eu sou Deus, as pessoas vão destacar a pedra. Vão falar, o que é isso? Você está ficando louco? Mas Deus está falando que aqueles que são dele são como deuses. Não são deuses no sentido de criadores, de imutáveis, de soberanos, oniscientes, onipotentes e onipresentes. Mas filhos do Altíssimo. Para ele, é como se fossem deuses. O salmo dirigido foi aos chefes que são chamados de deuses porque receberam uma nomeação divina. Ela não quer mamar, ela quer me ver. Não adianta assistir. Entendeu? O salmo foi dirigido aos chefes porque eles tinham autoridade. Uma autoridade que foi comissionada pelo Senhor. Essa autoridade, ela foi comissionada pelo próprio Deus. Por isso que Deus fala, vocês são Deus, vocês têm uma autoridade maior, vocês têm um cargo mais elevado para exercerem uma função. Que função? Juiz. Aqueles homens eram conhecidos como juízes de Israel. E por serem juízes, eles agiam como deuses. Porque Deus, ele é o reto juiz. O salmo, ele foi dirigido ao chefe por causa dessa função de juiz. Pastor, será que só foi aí que apareceu? Não. Êxodo capítulo 7, verso 1. Moisés havia tido o primeiro contato com o Senhor na sarça ardente. Recebeu o comissionamento de Deus. Perguntou para Deus, eu falo quem está me enviando? Deus se apresenta como eu sou. Falamos isso hoje pela manhã. Ele fala, olha, eu sou. E aí, quando ele começa todo aquele processo de começar a enfrentar o faraó, Deus dá uma palavra para ele, dizendo para ele assim, Moisés, eu constituí você como Deus sobre o faraó. É você quem manda. E aí ele coloca o Deus com D maiúsculo. Eu estou colocando você como autoridade suprema. O que você falar, vai acontecer. Como você agir, é como vai estar definido. E aí você entende por que que Deus repreende Moisés na beira do Mar Vermelho. O povo de Israel ali, opresso porque os israelitas estão vindo, o povo de faraó do Egito, vindo para matar, e Moisés está lá, o que que eu faço? E Deus fala, por que você está me chamando? Marcha! Porque ele tinha sido constituído como Deus sobre o faraó. E Arão, teu irmão, será teu profeta. O título divino não era, portanto, exclusivo. Aplicava-se àqueles que refletiam seu poder. Por isso, Jesus se distancia novamente deles. Porque aqueles homens que tinham credenciais para agir em nome de Deus, eles agiam em seu próprio benefício. Esse poder que procede de Deus tem que ter um objetivo: manifestar o amor de Deus. Com amor. Porque mesmo a minha exortação com o amor sobre a sua vida, ela tem que ser uma exortação com amor, com muito amor. A minha exortação é de amor, mas também tem que ser com amor. A pessoa tem que olhar nos seus olhos e você tem que entender que você não está querendo destruir ela. Você está querendo fazer o quê? Erguer, levantar. Aqueles homens não, aqueles homens queriam destruição. João capítulo 10, verso 35 e 36. Jesus Cristo olha e fala, se a lei chama de deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, como ao que o Pai consagrou e enviou ao mundo, vós dizeis tu blasfemas, porque diz que sou filho de Deus. Ele olha para os judeus e diz, vocês estão entendendo o que vocês estão falando? Deus chama as pessoas que eram juízes de deuses. A palavra de Deus não pode ser anulada, ela não volta atrás. E quando eu digo que eu sou filho de Deus, vocês dizem que eu estou blasfemando. Vocês estão loucos? Ou vocês estão indo contra a palavra de Deus? Os destinatários do Salmo 82 tinham recebido de Deus uma mensagem, uma ordenança, um poder de ação, que era temporário, eles foram juízes por um breve período e a abrangência deles foi temporária. Cristo confirma que eles foram autorizados por um mandamento de Deus. Quem levantou aqueles homens que agiram de forma errada foi Deus. Não para agir errado, mas eles não souberam lidar com o poder. Entendemos então que os impérios não veem existência ao acaso. Tudo o que acontece está no controle do Senhor. E quando é tudo, é tudo. Nada escapa. Nada escapa. A sua vida, em qualquer fato que seja, todo ele está no controle de Deus.
Aleluia.
Aleluia. Glórias a Deus. Você não está abandonado. Você não foi criado e jogado de lado. Deus, ele cuida de você. Hoje pela manhã a gente estava brincando com os irmãos do Felipe, e aí eu falei assim, vocês estão preocupados com o preço da gasolina, tá, não sei o quê. Aí a Edilene falou assim, mas se colocar muita gasolina não tem o que comer, isso pode valer para o mundo, para a gente não vale, porque o Senhor cuida de nós.
Aleluia.
Em tudo, mesmo nos nossos erros, ele cuida de nós.
Glória.
Mesmo nos nossos erros, ele cuida de nós. Por essa razão, de que toda autoridade é constituída por Deus. Por essa razão, Paulo diz que todos que resistem aos poderes são rebeldes, porque não existe poder senão o que é ordenado por Deus. Não há uma autoridade na terra que viveu ou vai viver que não foi constituída por Deus. Por mais que você não concorde, por mais que você ache que está errado, toda autoridade é constituída por Deus. Apóstolo Paulo para a igreja de Roma diz, Romanos 13:1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Cuidado com este versículo. Líderes usam esse versículo para oprimir as pessoas. A palavra está dizendo que você tem que ser submisso a mim. Quando você tem que ser submisso a essas autoridades? Enquanto elas não vão contra as Escrituras. Minha filha Luísa, ela é submissa a mim. Eu sou autoridade sobre ela. Enquanto eu estiver seguindo as Escrituras. Senão, ela não tem que me seguir. Ela não tem que me obedecer. Rosângela, minha esposa, ela é submissa segundo as Escrituras, enquanto eu estiver pautado na palavra. Enquanto eu estiver pautado na palavra, você que está aqui, me ouça. Enquanto eu falar as coisas que procedem da palavra, me ouça.
Aleluia.
Não coloque em prática se você não tem certeza. Você não é obrigado, você não é um robô em que é colocado num trilho e você tem que caminhar naquilo. Você pensa, você tem raciocínio. Ouça o que eu falo, medite e transforme. Agora, não rejeite a palavra de Deus que procede de Deus. Isso está errado. Rebeldia é quando não vai contra a palavra. Nem todos são chamados para serem autoridades, mas alguns Deus ergueu. E Deus tenha misericórdia da minha vida. Deus tenha misericórdia da vida dos sacerdotes dos lares aqui. Eu, irmão Cláudio, Felipe e Sebastião. Mas Deus ergueu a uma posição elevada para que pudessem administrar e governar, não por sabedoria ou capacidade, mas por designação do rei. Eu não tenho capacidade. Você não tem capacidade. Nós precisamos do Senhor. Mas existe outra palavra, não uma palavra que é momentânea, não uma palavra que ela acontece, ela tem um grau de abrangência só num período, mas há uma palavra que tem ação permanente, que no princípio se dirigia a Deus e que se fez homem. A palavra primeira e definitiva, expressão máxima do amor de Deus. João capítulo 1, verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia. Essa palavra, Jesus Cristo, as Escrituras, não é por um período, a autoridade dela é eterna. Aleluia. E você pode confiar, nela você pode se apoiar, porque ela não te decepciona. Eu te decepciono. Homens se decepcionam. A palavra não. A palavra ela é a mesma.
Glória a Deus.
Se você deixar a Helena cair, você vai tomar um cascudo, hein? Estou olhando. Essa palavra divina revelou-se em Jesus. Se é possível aplicar a palavra deuses a homens por terem sido objeto de uma autoridade temporária, Jesus, em que se realiza o projeto total de Deus, poderá muito bem, com maior razão, dizer que ele é filho de Deus.
Aleluia.
João capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Apenas Cristo viu o Pai. Jesus então constrói a sua defesa para aqueles homens. Ele não é apenas um. Ele não é o mesmo no sentido, é um cara comum. Ele é aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo. Somente um foi consagrado e enviado ao mundo. Ele é aquele sobre qual o Espírito Santo desceu e ficou, foi o primeiro. João 1,32, e João testemunhou dizendo, viu o Espírito descer do céu como pombo e pousar sobre ele, e foi o primeiro, porque na sequência dele tem Cláudio, Bené, Helena, e todas as pessoas que estão aqui, não vou falar o nome de todo mundo. Essa situação ocorre com você também. Quando você confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo, ele desce sobre a sua vida.
Aleluia.
E continua, ele não vai embora. Ele passa a habitar dentro de você. Jesus Cristo é também aquele em quem repousa toda a autoridade. Salmos capítulo 2, versos 6 e 7 diz, eu, porém, eu quem? Deus. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Está falando de Jesus. Proclamarei o decreto do Senhor e ele me disse, tu és o meu filho e hoje eu te gerei. A autoridade essa que não ficou em Cristo. A autoridade essa que vem vindo de ano a ano, década a década, século a século, milênio a milênio, até alcançar eu e você, para que essa autoridade de Cristo seja sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sim, você pode orar por um enfermo e ele ser curado. Sim, você pode olhar para um monte com fé e falar, sai daqui, lança por mar, e essa coisa pode acontecer. Você entende as armas que estão nas nossas mãos e nós não utilizamos? Mas nós murmuramos, nós reclamamos e nós não agimos. Nós, perante Deus, nós somos como deuses. Toda vez que orar, Ludinha, pelas tuas filhas, usa essa autoridade. Nós temos uma autoridade não de determinar nem de mandar, não é isso. Eu estou dizendo para você que a gente tem autoridade para orar e falar com as pessoas com a voz firme, com certeza, com veemência. As pessoas têm que ouvir a minha voz e a sua voz e falar assim, o que ele está falando, ele acredita. E eu quero conhecer esse Deus também. E não essa voz trêmula, com medo, ai, ai, isso não alcança ninguém. Isso faz com que as pessoas se percam. Jesus responde, na verdade, indiretamente, uma pergunta que foi feita lá no início desse discurso. Eles perguntaram para Jesus, até quando nos deixarás a mente em suspenso? João 10, 24. Se tu és o Cristo, diz-o francamente. É o que ele está respondendo. Porque não adiantava ele falar isso lá no começo, eles não entendiam. Por isso que Deus, Jesus Cristo, ele vai construindo o raciocínio. Para que eles entendam, ou deixem de entender, como o Sebastião falou. Tem pessoas que não querem. Tem pessoas que não querem, e não adianta você ficar martelando, porque você só vai gerar confusão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Todo o diálogo está situado num contexto, que foi o primeiro versículo de João 10, que nós lemos nesta noite, que é a festa da dedicação. Lembra? Festa da dedicação. O templo havia sido profanado 100, 200 anos antes. E aí as pessoas tomaram o templo de volta e fizeram uma festa de dedicação. Limparam tudo e fizeram uma festa de dedicação. O que Cristo está falando, esse discurso, é neste contexto da dedicação. Nesse contexto, o que ele está falando é, ó, tabernáculo do deserto que Moisés construiu, ficou para trás. Esse templo que está aqui, lindo e maravilhoso, não é mais o templo de adoração. Isso aqui, ó, é perecível. Quando ele fala de templo, ele está falando de si mesmo. Ele toma o lugar do tabernáculo, ele toma o lugar do templo. As palavras das Escrituras não podem ser anuladas. O que foi falado vai se cumprir. As palavras das Escrituras não podem ser deixadas de lado. As palavras das Escrituras não podem ser consideradas como falsas, porque elas são verdadeiras. Jesus é, por isso, o santuário, onde brilha a glória de Deus eternamente. E ele habita no seu coração. Aqui dentro. Nesse coração pecaminoso, enganoso, cheio de erros e falhas. Dentro do seu coração, o Senhor habita. Aleluia. Aleluia. Os dois últimos versículos, João 10, 37 e 38. Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. O que Cristo está falando é, vocês podem não acreditar no que eu estou falando, mas vocês não estão vendo o que eu estou fazendo? Mas se eu as faço, muito embora não acrediteis em mim, crede nas obras que eu vos faço, que eu vos convencereis. Crede nas obras e vos convencereis que o Pai está em mim e eu no Pai. O que eu estou executando não pode ser feito por demônio. O que eu estou fazendo é algo que está nas Escrituras. O demônio é contra as Escrituras. O que eu estou fazendo em nome do Pai. É estabelecido então o desafio final aos dirigentes. A qualidade do homem prova-se pela qualidade das suas obras. Ponto. Não adianta você ter um discurso lindo e maravilhoso se você não vive isso. Olha, eu quero falar. Estava conversando com um pastor amigo meu, ele fala assim, olha, eu fui numa igreja lá em que o pastor, ele fala em línguas, e ele canta, e ele fala do amor e não sei o quê. Mas o cara é adúltero. O cara não vive o que ele está falando. Na hora de pregar, ele pega o que ele quer. As obras dele não testificam do que ele está falando. Venha na minha casa, fale com a minha esposa, converse com a minha filha. Eu sou uma pessoa cheia de falhas e erros, mas eu tento viver a palavra, eu tento viver o que eu estou pregando. As minhas obras, elas têm que dar referendo ao que eu falo. Se você me vê maltratando alguém na rua, veja o que está acontecendo, claro. Mas espera um pouquinho, como é que você fala a isso na igreja e vive aquilo? O que Jesus Cristo está falando é, a qualidade do homem prova-se pela qualidade das suas obras. É por isso que você não precisa profetizar, você não precisa falar em línguas. Pode fazer, maravilhoso, tá? Mas se você demonstrar o amor para as pessoas, fechou. Se você não tem R$1 milhão para dar para a casa de cura do câncer, mas você der um copo de água, foi esse para alguém que está com sede, demonstração de amor.
Aleluia.
Se você vê uma pessoa passando uma necessidade e você a ajuda na sua dificuldade, naquilo que está possível a você, você está testificando de Deus, muito mais do que eu ficar falando em línguas ou profetizando ou gritando, é muito mais. Ele diz ser o enviado do Pai e Filho de Deus e o demonstra com as obras que ele faz. A frase de Jesus condena-os totalmente. João 10, 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Por que ele chamou eles de ladrões? Porque as obras dele não testificam do que eles dizem crer. Eles falam, nós somos santos tal, mas eles maltratam as pessoas. Lá no cego, lá estava lá jogado, ou paralítico, ninguém dava atenção para eles. Aonde está essa santidade? Onde está esse amor? Onde está esse cuidado? Vocês são ladrões e salteadores. Eles, os ladrões e salteadores, não podem de maneira nenhuma representar a Deus, pois as mãos deles são vazias. Tem uma carteirinha de pastor, tem uma carteirinha de sacerdote, carteirinha da igreja, mas não vive nada.
É verdade.
Quantos líderes religiosos não têm nada nas mãos? Só estão com mão vazia. Não tem nada a oferecer. Quando você passa uma necessidade, a pessoa passa uma necessidade, não dá um alento, não dá um amor, não dá um carinho, não dá uma ligação, não faz nada. Mãos vazias. Mãos vazias. Jesus, no entanto, tem nos seus milagres que testificam nas suas palavras uma prova suficiente da sua divindade. Tiago 2,17. Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Se você diz crer em Deus e você não faz nada, a sua fé ela é morta. Ah, pastor, eu creio em Deus, eu vou na igreja, eu não faço nada, eu não quero trabalhar em nada, eu não quero compromisso nenhum com o Senhor. Eu quero é tocar a minha vida. Eu quero é lidar com as minhas coisas. A sua fé, ela é morta. E uma pessoa com uma fé morta, ela vai para o inferno. Para o inferno. Você é capaz suficiente para fazer muita coisa e você está deixando o tempo passar. É como se ele dissesse: não pretendo que sejais obrigados a me dar crédito em qualquer condição, além do fato que estão vendo com seus olhos. Podeis me rejeitar se Deus não vos der francamente testemunho ao meu respeito. Só que, se você se lembra muito bem, quando nós meditamos em João capítulo 9, 8, sei lá, que era o cego, aqueles homens conseguiram debater e falar assim: olha, o que está sendo feito aí não tem o que se dizer. É de Deus, não é do demônio. Jesus Cristo está falando exatamente isso. Se as minhas obras, elas são de Deus, acredita em mim. Suas obras eram realmente divinas, pois já se havia testemunhado a seu respeito. Um poder tão incomensurável que não podia ser atribuído a nenhum mero homem. Que o Pai está em mim e eu nele, ele diz, aponta para o seu ministério, que em nada contraria o Pai. Ele está nele e o Pai está nele, porque tudo que Cristo faz, faz segundo a vontade dele. A minha vida e a sua também tem que ser pautada desta forma. Não é dizer eu sou de Jesus, não é você andar com uma camiseta, Jesus é minha vida, ou colocar um adesivo no teu carro, é propriedade do rei. Não, não, eu quero ver é você agir segundo a vontade de Deus. Eu estou em meu Pai, não faço nada senão pela ordem de Deus. O que você tem feito com a sua vida? Você tem questionado, você tem perguntado, você tem colocado nas mãos do Senhor? Ou você simplesmente decide o que você quer? Esse discurso que nós estamos falando é um discurso que não se relaciona com a unidade da essência divina, porque Jesus Cristo, ele é Deus. Mas nesse momento ele está falando, eu sou como filho de Deus. Mas a manifestação do poder divino na pessoa de Cristo, à luz do que se fazia evidente, ele foi enviado por Deus. Jesus Cristo, ele é Deus. Ele comissionou a minha vida e comissionou a sua vida para agir em seu santo nome. Nós temos que colocar as coisas do Senhor nas mãos do Senhor. Nós temos que colocar as nossas vontades nas mãos do Senhor. Tudo isso tem que ser colocado nas mãos do Senhor. Quando você decide as coisas por sua conta e risco, você está agindo exatamente como os judeus e a tua fé, ela é uma fé morta. Mas tem uma esperança que é que Ele está dentro do teu coração. E Ele diz que não te abandona. Independente do que você fizer, independente de como você agir, Ele não te abandona. Senhor, em nome de Jesus, reconhecemos, Pai, que Tu és muito mais do que um nome. Tu és mais do que um título. Tu és muito mais, Pai, do que nós podemos pensar ou imaginar. Queremos, Pai, cada vez mais ser representantes do Senhor aqui na Terra. Queremos cada vez mais ser instrumentos do Senhor aqui na Terra. Tu és o nosso poderoso Deus, aquele que nos guia e nos guarda e nos protege. Entregamos, Pai, mais uma vez a nossa vida nas Tuas mãos, pedindo a Ti, Pai, que o Senhor sedimente cada vez mais no nosso coração a Tua Palavra, para que a cada dia nós possamos nos aparentar mais com a figura do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Te louvamos, Te adoramos e Te bendizemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.